Amém, graças a Deus. É uma alegria para mim poder compartilhar com todos os irmãos. Desde já queria dizer que eu amo muito os irmãos e estou com muita saudade dos irmãos. No momento estamos impedidos de corpus, mas isso só aumenta a nossa afetividade em Cristo, irmãos, e de fato. Contudo, não estamos presos, né? Ah, realmente impedidos de nos ver presencialmente, mas não estamos impedidos da unidade que é em Cristo, do Espírito Santo, de Deus, daquilo que Deus está fazendo, falando. Graças a Deus que para o corpo de Cristo, para os filhos de Deus, nós temos recebido da mesma fonte, né? Então, glorificado seja o nome do Senhor por isso, e sei que Ele está fazendo a sua obra nesse tempo tão difícil que nós estamos atravessando. Amados irmãos, eu sei que não só a mim, mas a todos os irmãos, vivemos numa perseguição. E essa perseguição é da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E da pessoa do Pai. Vivemos agora, desde o dia em que recebemos da graça dele, que fomos achados por ele, vivemos numa perseguição constante para poder achá-lo todos os dias. E já é verdade que alguma coisa já está construída dentro dos nossos corações. Daquilo que é eterno, e nisso nós nos identificamos, né? É nisso que eu queria falar um pouco hoje, que o Senhor dê graça, começando aqui na questão do conhecimento de Deus, é um assunto, creio que para todos nós não cessamos de procurar conhecer o Senhor, não simplesmente para conhecê-lo. Para debatermos, para conversarmos, não é isso. Nós temos entendido que o conhecimento de Deus nos tira da ignorância espiritual e conhecimento para a vida. Nós estamos conhecendo para ter vida. E algumas coisas, tateando, né, nós podemos já compreender da parte do Senhor, mesmo que seja a bainha dos seus vestidos, mas já é fato que a sua misericórdia tem chego até nós. Queria ler aqui com os irmãos Apocalipse capítulo 4, do verso 7 por diante, diz o seguinte: E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um de per si seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram feitas. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, irmãos. Porque nos céus, o Senhor, ele é conhecido. E criou aqueles seres que nós acabamos aqui de ler, para o adorarem. E aqui na leitura diz que alguns tiravam as suas coroas e se prostravam diante daquele que é, o que era e o que há de vir, e adoravam o Senhor, dizendo digno, santo e honra e glória a Ele mesmo. Deus é conhecido no céu, extremamente conhecido no céu. E vemos toda a criação o louvando, o exaltando, o glorificando. Mas um dia, irmãos, no seu coração, segundo o seu propósito, segundo o seu beneplácito, segundo aquilo que ele se propôs em si mesmo, porque para Deus não há conselheiro, né? A Bíblia diz, quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele? Então, ele se propôs nele mesmo, ele decidiu nele mesmo querer ser conhecido na terra. E ele veio se destilando, né? Veio se mostrando através dos séculos. E imagine, irmãos, eu fico pensando, Deus que está nos céus, e mediante aquilo que temos lido e crido dele, que diz a palavra, que os céus são o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Em outro lugar diz que Deus é excelso, acima de todos os céus. Em outro lugar diz que Deus é em extremo tremendo. Então, a grandeza do nosso Deus nem cabe nas nossas palavras, no nosso vocabulário. Mesmo assim, o Senhor decidiu no seu coração, assim como ele é conhecido nos céus, ele quis ser conhecido na terra. E ele se mostrou, vem se mostrando ao homem dentro de uma dispensação. Por exemplo, Êxodo capítulo 6, quero ler aqui com os irmãos também, diz como ele se mostrou a Abraão, Isaac e Jacó. Verso 1 de Êxodo 6 diz, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome perfeitamente conhecido. É verdade. Veja, o Senhor mesmo que tem aparecido a Abraão, Isaac e Jacó por uma face, como Deus Todo-Poderoso. E podemos dizer o quanto também ao seu povo ele apareceu. Nós vemos ali a história do povo no Egito, o quanto o Senhor foi glorioso naquelas pragas que vinham ali, quando o povo estava cativo, a maneira com que acontecia. E isso tudo era previsto pela boca de Moisés, de Arão, que entravam na presença de Faraó e diziam, deixa ir o meu povo, senão acontecerá isso, aquilo, aquilo outro. E tantas coisas que aconteceram, o Senhor estava se mostrando como Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor os tira de lá, do Egito, eles chegam diante do mar, aquela glória de ver aquele mar se abrindo, diz a palavra que eles passaram em terra seca, né? Todos passaram. O que intentando, os soldados egípcios se afogaram pelas águas, ali o Senhor se mostrava como Deus Todo-Poderoso. E assim conheceu o povo no passado como Deus Todo-Poderoso. Viram tantos milagres, tanta glória do Senhor. Mesmo assim, irmãos, essa era uma face de Deus, porque a vontade de Deus era ser conhecido pelo seu nome. É o que penso, na minha pouca compreensão, é o que Deus vem trazendo através dos séculos. Na verdade, diante de uma dispensação que está toda coordenada diante dele mesmo. Ele realmente se mostra, até hoje, muitas vezes, mesmo nós estando na plenitude dos séculos, há muitos corações ainda que veem o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Mas Deus quer ser conhecido pelo seu nome, pela sua intimidade. Ele quer ser conhecido realmente naquilo que ele é. E ele tem nos dado, irmãos, pela palavra de Deus, a escritura para que tateando, né? Como diz a palavra, mesmo que vendo como por espelho, como por enigma, mas o Espírito Santo, ele tem procurado decifrar essa dispensação do conhecimento de Deus. Amados irmãos, a vida de um cristão, ela é norteada por isso, conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus. E quando se fala em conhecer a Deus, nós não queremos simplesmente levantar o assunto, né, de conhecer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a vida, tudo que demanda verdade e vida vem de Deus. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento prático de Deus vai gerar vida, vida. Isso é a vida cristã. Na verdade, desde quando nós fomos achados pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, nós fomos achados por Ele. Ali começou a nossa vida eterna com o Senhor. Por que começou a nossa vida eterna? Porque todos terão a vida eterna, tanto ímpio, como pecador, como cristão. Porém, uns vão para um lado e outros vão para outro, né? Mas, dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje, a vida eterna, ela começou para nós com Deus, desde o dia em que nós fomos achados. Por quê? Porque a vida eterna é esta: conhecer a Deus. E agora há Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então, lemos esse princípio, irmãos, de destilamento de Deus mesmo em relação ao homem, ele se revelando, ele querendo ser conhecido. Em outro lugar, ele fez muitos reclames por causa do coração do povo que não era obediente à sua vontade, porque Deus sempre quis ser conhecido pelo seu nome. No entanto, a dureza do coração do povo, a dureza do coração do homem, isso realmente retarda aquilo que Deus deseja fazer. Deus deseja ser conhecido. Em Oséias, capítulo 4, verso 1 por diante, diz o seguinte: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Veja, não há conhecimento de Deus na terra. Por isso que o Senhor tem separado um povo. Na verdade, quando dentro da misericórdia e do amor de Deus, a Bíblia diz, João narra isso, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que se deu, podemos dizer assim, se deu através do seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou a todos, Deus ama a todos. No entanto, nem todos se voltam para Deus, mas todos quantos têm o recebido, recebem um poder. Qual poder? O poder de ser um filho de Deus, de ter a sua natureza, e agora, tendo a natureza de Deus, conhecê-lo, e ter vida nele mesmo. Mas o mundo, irmãos, está em trevas e não sabe para onde deva ir, porque o mundo não conhece a verdade. E por não conhecer a Deus, não conhece a verdade, e não conhecendo a verdade, eles não têm vida. E por isso são cegos e não sabem para onde deva ir. Na verdade, um homem do mundo, ele não sabe, mas ele está esperando somente a ceifa, porque ele é cego para as coisas de Deus. E o quanto Deus tem falado. Olha, irmãos, nesse tempo de pandemia, tudo isso é uma voz de Deus. É como se Deus está dizendo, arrependa-se, mundo, arrependa-se, mundo, arrependa-se. E mesmo assim, no homem, muitos poucos homens têm se voltado para Deus, mesmo em angústia, em tristeza, em percas, em mortes, por causa do endurecimento do coração do povo. Aliás, o povo, irmãos, falando claramente, está esperando a vacina que chegue, né? Está esperando melhorar aí, de repente, o nível de contaminados, para terem maior liberdade naquilo que já faziam em relação ao mundo. Pouquíssimas pessoas têm sido tocadas por Deus, digo em relação ao mundo, para que se voltem para Deus, para que se humilhem diante do Senhor e vejam que só em Deus há vida, só em Deus há salvação, só em Deus há esperança, só em Deus vale a pena viver, porque não vale a pena viver sem Deus, irmãos. Não vale a pena viver sem Deus. O homem não sabe disso, por isso o protesto aqui do profeta diz, ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que vai trazer vida, vai trazer fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Então há uma exortação também nesse tempo para o povo de Deus. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. É ela que está norteando as nossas vidas nesse tempo. Ela é a nossa bússola, né? Ela está nos falando, nos trazendo as previsões de Deus, que são as profecias. Nós devemos crer no que está escrito. Devemos crer na palavra que o Senhor tem nos trazido nesses dias de direcionamento. Devemos crer, continuar guardando no coração com todas as nossas forças aquilo que já é um testemunho dentro de nós. Porque a palavra, irmãos, ela é a verdade. O Senhor disse, a minha palavra é a verdade. E só na verdade é a vida. Sem a verdade não há vida. O mundo não conhece a vida, porque no mundo não existe a palavra de Deus. No mundo se vive uma outra maneira de viver. A Bíblia chama essa outra maneira do curso desse mundo. São outros preceitos, outros costumes, outros prazeres. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a verdade. No mundo se diz assim, cada um tem a sua verdade. Né? É assim que as pessoas dizem. O importante é ser feliz. Né? São jargões que têm sido usados no mundo. Mas por que que o mundo fala isso? Porque não se tem a referência da verdade. O mundo não tem referência. O mundo, a referência dele é nele mesmo. Para nós, irmãos, a nossa referência é a verdade. E a verdade não é opcional. A verdade, ela é absoluta. Nela não há mudança. Nela não há nem sombra de variação. Ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente a mesma coisa. E ela foi poderosa para salvar pessoas há 1.000 anos, 2.000 anos atrás. E ela é poderosa para continuar salvando da mesma maneira hoje. Porque a palavra de Deus é a verdade. E na verdade há vida. Por isso que não quero só levantar um assunto do conhecimento de Deus, mas se é Deus que estamos conhecendo, então em nós a vida, irmãos. Ele disse que ele nos daria vida e vida com abundância. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Essa é a realidade que nós estamos vendo no mundo. Porém, veja, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Veja, até a natureza tem sofrido degradação por causa do virar das costas do homem para Deus. É o pecado original, na verdade, lá quando Adão pecou, o Senhor disse: espinhos, cardos e abrolhos nascerá na terra por causa de ti, por causa da maldade que ela se multiplicou, e até a natureza foi e é atingida por uma razão, irmãos. Por o homem não querer o conhecimento de Deus, não querer a Deus, não querer a vida, não querer a verdade, rejeitar a Jesus Cristo. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairá de dia e o profeta contigo cairá de noite. E destruirei a tua mãe, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja, o Senhor disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E a palavra do Senhor, o conhecimento de Deus, foi rejeitado. Nós vemos esse quadro, irmãos, ali diante do povo de Israel, o quanto eles foram assim omissos na questão de conhecer o Senhor e serem fiéis a Deus. Louvamos o Senhor e engrandecemos a Ele, porque em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós, no caso, que éramos gentios na carne, que não tínhamos realmente nada a ver com a salvação, mas diz a palavra de Deus que lá na cruz, o Senhor de dois povos, ou podemos dizer, da rejeição de um povo, ele fez um povo só, judeus e gentios. O Senhor matou a inimizade lá na cruz, na sua carne, dos dois povos, ele fez um povo só e continuou se dispensando sobre aqueles que ele encontra sobre a terra. Imagine, irmãos, Deus procura homens na terra. Você já pensou nisso? Deus procura homens na terra, para que estejam com ele, para que o conheçam. Isso nos mostra que o mundo ainda continua virando as costas para Deus. No entanto, Deus nunca deixou o seu nome sem testemunho, e nenhum dos seus planos é frustrado, de maneira nenhuma. Mesmo que haja rejeição, mesmo que haja desprezo, Deus sempre vai levantar, mesmo que seja um pequeno povo, para que o seu nome seja honrado, glorificado, exaltado, bendito seja o nosso Senhor, irmãos. Então, olhamos essa realidade no Velho Testamento. No Novo Testamento, Hebreus, no capítulo 1, um texto bem conhecido também, creio eu, meus irmãos, comprova todas essas coisas. Diz, verso 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, é verdade, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Realmente, agora, quando eu digo agora, estou lembrando de 2.000 anos atrás, quando dentro desta dispensação de Deus, a palavra de Deus previa. O Senhor falou pelo seu Espírito aos profetas, dizendo que levantaria o Cristo, né? Traria o Messias. Então, o Senhor trouxe a Jesus Cristo, cumpriu a sua palavra, as previsões, as profecias, aquilo que o Senhor tinha em vista de trazer o seu filho aqui na terra. Faz parte do conhecimento de Deus. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho de Deus, graças a Deus. Aqui há um divisor de águas, realmente, irmãos. Porque naquilo que Deus vinha se dispensando através dos séculos, quando chega em Jesus Cristo, há uma abertura. Plena, total, agora, de entrada e de visão de Deus. Tanto é que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a expressa imagem de Deus. Nunca, em nenhum outro tempo, em nenhum outro século, Deus foi tão conhecido quanto agora na vinda do seu Filho Jesus Cristo. E agora, pela misericórdia do Senhor, também nós que éramos gentios, entramos dentro desta tão grande salvação, desta tão grande obra, dessa tão grande dispensação de Deus do seu conhecimento. Por isso que Jesus é o fundamento, irmãos. Nenhum outro podia ser o fundamento. Sim, porque quem desceu do céu? Foi o Senhor, né? Quem conhecia o Pai? O Senhor. Só ele poderia mostrar realmente a vida de Deus para nós outros. Por isso que ele é o fundamento, né? O mistério que esteve oculto há tantos séculos e há tantas gerações, agora ele é enviado para a Terra. A pessoa de Jesus Cristo representa o descortinamento, irmãos, do conhecimento da vida do Pai para nós outros. Por isso há essa expressão, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Deus se dispensou na sua plenitude, graças a Deus. E ali, na vinda do Senhor Jesus, naqueles 33 anos que ele passa nessa terra, irmãos, tratando da salvação, da mortificação do pecado e trazendo a vida e nos declarando o reino de Deus. Uma das primeiras mensagens do Senhor foi isso: Eis que é chegado a vós o reino de Deus. Agora nós podemos conhecer o Senhor, agora nós podemos conhecer a Deus de maneira declarada. Conhecer a salvação, que é quando o Senhor nos resgata da nossa vã maneira de viver. Isso é salvação. Mas agora o Senhor, ele tem nos feito entrar nesse reino pelo conhecimento da pessoa do Pai, pelo novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa expressão, o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos e em todas as gerações, veja quanta paciência de Deus, irmãos. Veja que Deus não é o homem para que o homem, em tudo como Deus é bom, ele não desanima da desobediência do homem. Ele não retorna, ele não é frustrado nos seus intentos. Mesmo havendo gerações que foram infiéis a ele, Ele não deixou de ser fiel nas suas promessas, na sua dispensação. Era da promessa do Pai enviar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para que na continuidade do seu conhecimento, realmente ele fosse visto. Nunca, em nenhum outro tempo, Deus foi tão conhecido. Deus foi tão, de fato, claro como ele está sendo após a vinda do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E por isso que a instituição da igreja, irmãos, só pôde, de fato, ser fundamentada nos tempos de Jesus. Porque a igreja, ela é a continuidade do conhecimento de Deus na terra. Quando o Senhor é ascendido às alturas, então ele institui a igreja. E é para a igreja que diz que ela é a coluna e a firmeza da verdade. É para a igreja que diz que a multiforme e a sabedoria de Deus está na igreja. A igreja, após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo nas alturas, ela ficou, de fato, sendo a representante do nosso Senhor para que o Senhor fosse conhecido através dela. Gostaria de ler um texto aqui também, embora que conhecido, mas vamos testificar na palavra, Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, verso 26, diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Veja, irmãos, que glória! Por isso que o conhecimento que queremos levantar, que temos ouvido pela palavra de Deus, pela boca também de outros irmãos, é um conhecimento prático, um conhecimento não simplesmente para debatermos, para saber quem sabe mais ou menos, isso seria soberba, mas conhecimento para a vida, para a vida. Então, em Jesus Cristo, o Pai, ele está se declarando. Quando o Senhor foi ascendido às alturas, então ele institui a igreja. E agora, pela multiforme e sabedoria de Deus, o Senhor está se fazendo conhecido através da igreja. Por isso que nós trazemos essa expressão, irmãos, que a igreja, ela é a continuidade do conhecimento de Deus. Tanto é que ela é representante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há um outro texto bem simples, mas que mostra essa realidade. Coríntios 12, 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Como é Cristo? Podemos levantar essa pergunta. Como é Cristo? Cristo é um corpo formado por muitos membros. Essa é a igreja. Por que que o Senhor instituiu a igreja? Simplesmente para juntar um povo? Simplesmente assim? Não, irmãos. É porque Deus tem um propósito. Se continuar a se fazer conhecido. Se perguntar para as pessoas cristãs no mundo o que é a igreja, quantas respostas das mais diversas nós teríamos? Meu Deus, seriam muitas respostas. Mas eu quero pontuar aqui, irmãos, junto com vocês, que a igreja, ela representa a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro dela está os mandamentos de Deus. E por isso, Nós temos que conhecer a palavra de Deus, estar nessa perseguição todos os dias, para que de fato aqueles que o Senhor tem atraído para ela recebam vida pela palavra. E esta vida é o conhecimento de Deus, é o conhecimento de Deus. E graças a Deus, porque louvamos ao Senhor. Porque a pessoa que nos está fazendo conhecer ao Pai é aquele que mais conhece o Pai. Bom, o Senhor Jesus, ele estava com o Pai desde o princípio. Ele era o seu aluno. Ele é a sabedoria. Ele é a inteligência, irmãos. Então, ele desce do céu. Então, ele se faz homem. Então ele traz notícias do reino. Primeiro ele crucifica ali todos os nossos pecados no Calvário, porque pelos nossos pecados estávamos impedidos de ter comunhão com Deus. Mas ele nos abre a porta ali na sua cruz, e agora este caminho está aberto diretamente para Deus. Tanto é que a oração do Pai Nosso começa dizendo: "E vós orareis assim, disse o Senhor, Pai nosso que estás nos céus." Isso não pode ser uma reza para nós, irmãos, como palavras repetitivas sem entendimento. Quando disse o Senhor: "E vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus", significa que o caminho direto para o santíssimo lugar, para a presença do Pai, nós podemos agora entrar na presença de Deus. Através de Jesus Cristo, que é o caminho. Claro que ele é o caminho. Olha, irmãos, por que que ele é o caminho? Porque só ele conhece o caminho. O homem, ele é tão esperto em si mesmo, o homem natural, mas se perguntar para o homem: "Me mostra o caminho do céu", essa pergunta vai surtir como uma loucura para os homens. O homem é tão inteligente na sua natureza, quer ser muito inteligente. O maior passo que se considera que o homem deu quando ele chega na Lua, né, 1969, dia 16, o dia 20 de junho de 1969, se relata no mundo que o homem chegou na Lua. Agora a intenção é chegar em Marte, né? Já mandaram sonda para lá e tal, tanta coisa. Toda a esperteza do mundo, do homem, está relacionada às coisas a esse mundo. Mas se dizer para ele, qualquer homem desse mundo, mais esperto que ele seja: "Olha, me mostre o caminho do céu", ele vai achar que é uma loucura, né? Mas Jesus disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim." Graças a Deus, irmãos. Ele é o caminho, porque só ele conhece o caminho para o Pai. Só ele, porque ele era de lá. Quem desceu do céu? Quem subiu aos céus? O Filho do Homem que está no céu. Por isso que ele é o fundamento e ele é o edificador. Por isso que a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade é vida. Verdade é vida. Por isso que a verdade, irmãos, ela é absoluta. Ela não sofre variação. A verdade não é opcional. As pessoas não têm direito. Elas estão equivocadas quando eles dizem que cada um tem a sua verdade. A verdade é absoluta. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E só pela verdade é a vida. Alguém pode viver um outro estilo de vida fora da verdade, mas não vai ter vida. Não vai ter vida, porque só a verdade, que é Jesus Cristo vivida, gera vida. E essa vida é a vida de Deus. Foi Ele quem nos deu, irmãos. Deus nos deu vida através de Jesus Cristo. Deus está nos dando vida através de Jesus Cristo. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém acha o Pai, ninguém encontra o Pai. Ninguém vai a Deus, ninguém conhece a Deus, a não ser por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Exaltado seja, irmão. Nós devemos cantar louvores. Devemos engrandecer o seu nome. Nós devemos nos prostrar como aqueles animais que tiravam suas coroas diante de Deus. Não há quem tenha coroa. Caia por terra toda a soberba do homem e se prostre diante daquele que desceu do céu, pisou nessa terra, se fez homem e nos levou para o Pai, irmãos. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, a ele toda a exaltação. Bendito seja o nosso Senhor. Bendito seja ele. João 14, 4 diz, desde o verso primeiro: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, queria fazer duas colocações nessa palavra de ir ao Pai. Graças a Deus, nós já estamos ligados ao Pai, porque o Senhor Jesus, quando ele morreu, aquele véu do templo que separava o lugar santo do santíssimo lugar foi rasgado de alto a baixo. E agora o caminho para o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, está aberto. Isso representa que nós agora não dependemos de uma classe de pessoas para ministrarem por nós a Deus. O caminho para Deus está aberto através de Jesus Cristo. Por isso que ele é o caminho. Mesmo aqui na Terra, na condição de humanos que nós estamos, nós temos comunhão com Deus e Deus tem comunhão conosco. Lembram, irmãos, daquele fato lá daquela mensagem à igreja de Laodiceia? O Senhor disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo e viremos, eu e meu Pai, e faremos nele, dentro dele, morada. Então, já é fato que nós estamos com o Senhor, estamos com Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Mas um outro fato que estaremos com o Senhor será também no dia do resgate das nossas almas. Então, também nós estaremos com o Senhor. O Senhor é esse caminho duplo, né? Ou um caminho de ascensão, podemos dizer assim. Tanto ele é o caminho hoje, estando nós aqui na terra, porque temos comunhão com o Senhor, como através do Senhor Jesus Cristo, pela comunhão que temos com o Pai, quando o Senhor nos chamar, nós subiremos e estaremos com o Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Sim, irmãos. Não há como conhecer a Deus senão por Jesus Cristo. Ah, irmãos, se tivesse um ultrafone, não um megafone, um ultrafone que o mundo escutasse, nós poderíamos gritar lá e dizer: Ninguém conhece a Deus senão por Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos, ó Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Que maravilha, irmãos. Que coisa gloriosa. Que honra, que alegria. Que prazer conhecer a Jesus Cristo. E saber que, através de Jesus Cristo, a pessoa do Pai está sendo a nós outros conhecido. E não só conhecido na esfera mental ou na esfera de compreensão, mas o conhecimento de Deus através de Jesus Cristo tem sido a nossa vida. Ele tem sido a nossa vida. O conhecimento íntimo pela face de intimidade de Deus tem nos gerado vida, vida e vida. Conhecimento é vida, irmãos. Conhecimento de Deus é vida, é vida, é vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos nos prostrar diante do nosso Senhor, porque nele o Pai está sendo conhecido. Um último texto que quero ler com os irmãos também, que quero ler por um ângulo com os irmãos, quando fala em 1 Coríntios 13, do verso 1 por diante, quando fala da suprema excelência da caridade, caridade ou amor, eu não gostaria de ler segundo o que nós conhecemos do que é amor. Conhecemos amor por sentimento. E existe essa face do amor. Por exemplo, amamos com sentimento as nossas esposas, amamos com sentimento os nossos filhos, amamos com nossos sentimentos a vida dos irmãos. Mas eu queria ler com os irmãos esse capítulo aqui de Coríntios 13, não como sentimento, mas como conhecimento de Deus. Verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse Jesus, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Sim, aqui fala caridade, mas quem é o amor de Deus? É Jesus Cristo. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse Jesus, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse Cristo, nada disso me aproveitaria. Irmãos, há muita gente que até é um pouco mais abastado e faz muitas obras com os seus recursos, né? Como diz aqui, distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres. Ninguém vai ser salvo ou conhecer a Deus ou vai conquistar um pedaço no céu por fazer obras ou distribuir a sua fortuna para sustento dos pobres. E mesmo que alguém faça uma obra tão grande assim, de entregar o seu corpo para ser queimado, mas se ele não crer no Senhor Jesus, ele não angaria um centímetro do coração de Deus. Porque há muitos homens que fazem grandes obras que são tremendamente incrédulos. É verdade. E a incredulidade, irmãos, ela impede o homem de conhecer a Deus. As pessoas se gloriam nas obras que fazem às vezes, né? Quando uma pessoa morre, as pessoas dizem assim: puxa, essa pessoa ajudou muita gente, ela ajudou fulano, fez isso, fez aquilo outro. Ela pode ter feito tudo, irmãos, mas se ela não creu em Jesus Cristo, infelizmente, todas essas obras, elas são chamadas de obras mortas, porque elas não foram feitas em Deus, não foram feitas pela fé em Jesus Cristo. A caridade é sofredora. Cristo em nós nos leva, irmãos, a experiências de sofrimento. É benigna. A caridade não é invejosa. Não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o caráter de Deus. Deus é assim. Jesus Cristo é assim. Então, olhar para Coríntios 13 sentimentalmente, falando do amor, nós não vamos entender. Mas se nós falarmos de um comportamento que nós devemos ter por conhecer a Jesus e agora conhecer o comportamento do coração de Deus, esse é o comportamento de Deus que deve estar em nós, irmãos, através de Jesus Cristo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Sim. Até mesmo dentro do conhecimento de Deus, como estávamos discorrendo, o Senhor, querendo ser conhecido, ele nos traz as previsões. As profecias são previsões. E essas previsões é do que ele vai fazer. Então, veja, esse conhecimento, né, a caridade como conhecimento de Deus, nos traz as suas previsões. Aqui diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Esse aniquilamento das profecias, simplesmente, não que as invalidam, mas significa que elas se cumprem, se formam um testemunho. Por exemplo, haviam profecias que se manifestaria o Messias, que ele viria em carne. Essa profecia já foi aniquilada, ela já se cumpriu. Esse aniquilamento não significa que ela perdeu o valor, mas simplesmente porque já foi levantado um testemunho. Há outras que, por exemplo, nós vemos no Apocalipse, vemos acerca da vinda do Senhor, já é profético a questão daquilo que há uma previsão de Deus. E tudo isso diz respeito ao seu conhecimento, irmãos, para nós outros, do que ele vai fazer. Por isso diz, a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Sim, dentro dessa dispensação de Deus, em parte já se formou um testemunho dentro de nós. É verdade, em parte conhecemos. E em parte as profecias nos trazem as provisões, as previsões do que Deus vai fazer. O que é isso? Conhecimento de Deus. Deus se dando a conhecer, até no que ele vai fazer. Veja com grande amor de Deus, irmãos, por nós. Somos meros homens, fracos. Diz a palavra que Deus sempre lembra de nós, da nossa estrutura, que somos pó. Nós somos pó, e para o pó tornaremos. Mesmo assim, Deus tem prazer quando ele encontra corações que o perseguem, que estão diante dele, que o amam, de trazer até as previsões do que ele vai fazer. Aquilo que estamos esperando nele e que no nosso tempo se cumpre, devemos guardar no nosso coração. Em parte conhecemos. Em parte já é fato daquilo que já tem acontecido dentro de nós. O Senhor te resgatou, já é fato. O Senhor é teu salvador, já é fato. Agora ele está sendo a nossa salvação. Ele está trazendo as previsões daquilo que ele vai fazer em nossas vidas e diante da sua soberania, diante do seu advento, da sua vinda, desse momento que nós estamos passando. Certamente, irmãos, ele está falando aos nossos corações para sabermos o que ele vai fazer. Isso é amor de Deus, isso é conhecimento de Deus. Isso nos gera vida e nos gera esperança. Nós estamos sendo norteados pelo conhecimento de Deus. E o Espírito Santo explica as palavras do Senhor. Tem um cântico que fala assim: ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica a Deus. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Ninguém nada. Tem um que explica a Deus: o Espírito Santo. Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, ele explica a Deus. E ele está nos explicando a palavra, nos trazendo esperança, norteando as nossas vidas, norteando tudo o que está acontecendo. Os céus é que reinam sobre a terra, irmãos. A terra não está solta. O Senhor, ele está vendo todas as coisas e está guiando também a sua igreja nesse tempo. A igreja nesse tempo deve estar atenta, o povo de Deus deve estar atento aquilo que ele está falando. Por isso, devemos ouvir a palavra de Deus. E aquilo que já se formou um testemunho, olha, irmãos, de maneira nenhuma devemos arredar um centímetro do nosso pé, sermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que esta obra, ela tem uma recompensa. E a nossa recompensa maior não é a restauração desse mundo, não é a melhora nesse mundo. Mas a nossa esperança é que sejamos absorvidos pela palavra de Deus. Que toda a nossa esperança da palavra, ela venha se cumprir dia após dia, e ela se cumprirá, porque tudo que Deus tem falado é verdade, e essa verdade tem gerado vida e esperança no nosso coração, irmãos. Sejamos firmes, mesmo diante de toda essa luta que está acontecendo aí. Sejamos mais firmes ainda. Mais firmes, mais esperançosos, porque já é fato que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso, irmãos, estamos alegres. Por fora, combates, lutas, temores muitas vezes por dentro, mas a nossa esperança fica firme como âncora segura e firme, porque a fé em Jesus Cristo e no Pai, pela verdade, tem realmente nos sustentado nesse tempo e nos sustentará, irmãos, até a vinda dele, que está próxima. Logo mais, nós ouviremos uma voz dizendo: sobe cá, e bem-aventurados são aqueles que estiverem de pé na sua vinda, de pé no coração, de pé prostrados, de pé humilhados, de pé crendo em tudo que o Senhor tem falado, em tudo que o Senhor tem feito. Para encerrar, porque o que é em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sim. Aqui está falando dessa ascensão espiritual. Eu penso, irmãos, que nós estamos no ápice dessa edificação, dessa dispensação do conhecimento de Deus. Deus nunca foi conhecido como tem sido conhecido nesse tempo, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala de umas núpcias, do casamento entre a igreja e o noivo, que é Cristo. E nós sabemos que, pelas previsões da palavra, pelo que o Senhor tem nos dado a conhecer, que este casamento está próximo. A vinda do Senhor, ela nos faz contemplar essas núpcias, esse casamento. Então, dentro dessa dispensação, eu penso que o Senhor não vai casar com uma menina, ela vai casar com uma mulher. E claro que esse ser menino e ser homem, essa mulher, é uma questão de crescimento espiritual. Nós devemos crer nisso, irmãos. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isto é perfeição, irmãos. O que é perfeição? Conhecer como nós somos conhecidos. Deus nos conhece completamente. Diz o salmista que antes que haja uma palavra na nossa boca, tudo ele sabe. Mas a questão não é essa. A questão é nós o conhecermos como somos conhecidos. Isto é perfeição. E para isso, Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Através do conhecimento da palavra que nos mostra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como aqui falamos, que ele tem nos mostrado o Pai. E pelo conhecimento do Pai, conhecemos a verdade. E pela verdade, agora conhecemos a vida. E essa vida está sendo manifesta dentro de nós. E esta vida está nos absorvendo, irmãos, está nos remetendo para Deus. Isto é a eternidade. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Pai tem enviado. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor todo o louvor. Amém, meus amados. Amém. Quero deixar aqui esse pequeno compartilhamento e torço para que abençoe os irmãos e, de alguma maneira, alguma palavra aqui que foi dita sirva de edificação aos corações dos irmãos. Obrigado pela atenção, um grande abraço e espero logo estar osculando os irmãos. Em amor. Amém, irmãos. Amém.